Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha. Começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. No programa de hoje, dicas de leitura, lançamentos, uma entrevista com Maurício Gomide e também a poesia de Vera Lúcia de Oliveira. Vamos juntos! A gente começa o Autores e Livros de hoje com a dica de leitura de Mayra Cunha. Ela fala de Memórias de uma Beatnik, livro que traz um retrato ousado, franco, mas bem-humorado da geração beat por uma de suas principais representantes, Daiane de Prima.
Clube do Livro.
Olá, ouvintes. Eu trouxe aqui um livro chamado Memórias de uma Beatnik, que é de uma autora americana chamada Daiane de Prima, que foi uma das principais representantes do movimento beatnik, que ficou conhecido mais pelos autores homens, né? Allen Ginsberg, Jack Kerouac, que foram amigos dela, inclusive. Ela se tornou uma representante do movimento feminista não puritano, até por escrever de forma muito livre sobre o sexo. Uma das características desse movimento era justamente a filosofia oriental e também a sexualidade de forma livre, né? Ela foi hippie durante um bom tempo, morou em comunidades, teve muitas experiências. Ela morava no Brooklyn e resolveu ir morar em Manhattan para viver de poesia. Ela era uma poetisa. E ela escreveu o primeiro livro dela em 1958. Quando ela foi viver essa experiência, ela tinha 18 anos. E ela já teve de cara com esse livro um problema de censura, porque eram os anos 50 nos Estados Unidos, tinha toda a questão da época da depressão. Ela manteve várias correspondências com o escritor Ezra Pound, inclusive quando ele estava na prisão, ela teve uma grande influência dele. E esse livro se trata de um romance autobiográfico em que ela relata as experiências de liberdade, principalmente sexuais, que ela teve, e inclusive o formato que ela escolheu para viver, entre apartamentos com várias pessoas, sexo com várias pessoas. Ela morou na rua, ela morou no campo, ela viveu de arte, ela foi apaixonada também. Então, tudo isso está dentro dos relatos dessa autora, que teve uma presença muito forte na poesia, na arte e na literatura. Ela teve uma formação que foi muito influenciada pelo avô, então ela escolheu ter nas coisas que ela via dentro de casa. Ela participou de revistas extremamente importantes na década de 60 nos Estados Unidos, teve os poemas considerados obscenos, e ela resolveu engravidar. E tudo isso é relatado de uma forma muito íntima e muito pouco puritana ao mesmo tempo. É uma leitura bem, bem erótica, é um relato também bastante intimista e com uma riqueza de detalhes, não só das relações dela, mas principalmente das formas como ela passou a se relacionar com as pessoas, as relações de amor e as relações de amizade. Ela morreu em 2020, com 86 anos, e ainda com uma atitude muito presente em torno do que ela viveu e do que ela escreveu. Ela teve 5 filhos e morava em São Francisco. O livro foi editado em 2013 no Brasil pela editora Veneta, se chama Memórias de uma Beatnik e a autora se chama Daiane de Prima. Essa é a minha dica de leitura e eu encontro vocês na próxima.
E agora a gente destaca 3 livros escritos por mulheres inspiradores para este mês de março, Mês das Mulheres. A gente começa por Pacientes que Curam, o cotidiano de uma médica do SUS, de Júlia Rocha. No livro, a autora conta o seu dia a dia como médica do Sistema Único de Saúde, o SUS, onde trabalha há 10 anos, e o que vivenciou no plantão no hospital, em seu consultório na Unidade Básica de Saúde, na UPA ou em visita a pacientes em casa. Os textos apresentam também sua vida como mulher negra, mãe e cantora. Ao fazer isso, Ela traça um retrato de um Brasil periférico, que vive mal desde sempre, ao mesmo tempo que revela o que há de universal, de sensível no ser humano. Pacientes que Curam, de Júlia Rocha, publicado pela editora José Olímpio, tem 304 páginas e pode ser encontrado a partir de R$ 25,00. Uma das principais historiadoras do país, Mary Del Priore, já lançou mais de 40 livros. Entre os de maior destaque estão Histórias da Gente Brasileira, O Castelo de Papel e História do Corpo no Brasil. No ano passado, publicou pela editora Planeta o livro Sobreviventes e Guerreiras, uma obra essencial para se entender o porquê de, até hoje, ser fundamental discutir e, principalmente, lutar pela igualdade de direitos para as mulheres. O livro traz histórias de mulheres brasileiras, apresentando suas vozes e mostrando como podemos aprender com os exemplos delas. Sobreviventes e Guerreiras tem 256 páginas e custa R$ 38,00. Agora, uma dica para o público infanto-juvenil: Onde Está o Boris, de Janine Rodrigues. Além de trazer situações divertidas e curiosas sobre um gato que todos acham ter sumido, a história fala de temas complexos, como a quantidade de vezes que as meninas são interrompidas por meninos, empatia e inclusão, apresentando uma personagem com deficiência. Todos esses desafios e sentimentos são retratados por, principalmente, três personagens: Samantha, uma menina espivitada e com muitos amigos; Belinda, uma menina inteligente e cheia de proatividade; e Boris, um gato preguiçoso. Janine Rodrigues é autora também de Nuang, Caminhos da Liberdade, livro que fala sobre a cultura afro-brasileira através do olhar de uma criança. Todos publicados pela Piraporeando, editora fundada por Janine, que atua em prol da educação antirracista, antibullying e sem preconceitos. Janine Rodrigues explicou para a gente o objetivo da Piraporeando.
E o nosso trabalho voltado aí principalmente para crianças de 3 a aproximadamente 14 anos de idade e também para professores, coordenadores, famílias também, enfim, de um modo geral, educadores que estão interessados e preocupados aí com a questão da diversidade na educação. A gente está aí no 6º livro. Esse ano teremos o lançamento de 2 livros, já que 2020 não teve, né? Foi um ano bem difícil, mas esse ano teremos aí então o lançamento de 2 livros.
Quer conhecer os livros da Piraporeando? Então acessa o site, anota aí, piraporeando.com. 45 anos depois do lançamento de 26 Poetas Hoje, antologia que marcou época, Heloísa Buarque de Holanda se perguntou: quem está fazendo a poesia agora? Ao se dar conta da surpreendente presença das mulheres, cada uma com a sua dicção e com seu estilo, Heloísa reuniu vozes de uma geração que impressiona pela força, pela coragem e pelo talento. As 29 Poetas Hoje é uma antologia que fala sobre identidade, sexo, amor, fúria política e também o Brasil dos tempos atuais. Já nas livrarias, lançamento da Companhia das Letras, as 29 Poetas Hoje custa a partir de R$ 51,00. Esse é o Autores e Livros, falando para todo o Brasil pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Estamos também na internet em senado.leg.br/rádio ou ainda nos principais aplicativos de podcast. Antes do intervalo, a gente destaca a nova promoção da Livraria do Senado, que vai sortear no Instagram 8 exemplares do livro História Constitucional do Brasil, de Aurelino Leal. Publicada inicialmente em 1915, a obra foi reeditada pelo Conselho Editorial do Senado, em convênio com o Superior Tribunal de Justiça. O sorteio acontece no próximo dia 25, às 4 da tarde, data em que se comemoram os 197 anos da outorga da primeira Constituição do Brasil, de 1824. Participe então! Acesse no Instagram, @livrariadosenado, e confira as regras no post oficial da promoção. Boa sorte! Na entrevista de hoje, uma conversa com Maurício Gomídio sobre seu mais novo livro, Cidadão de Bem.
Entrevista.
E o Autores e Livros recebe aqui conosco, mais uma vez, Maurício Gomídio, autor de livros como A Máquina de Contar Histórias, Surpreendente, Todo o Tempo do Mundo. Maurício lançou agora mais um novo livro, O Cidadão de Bem. Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao Autores e Livros. Conta pra gente de onde surgiu o Cidadão de Bem.
Obrigado, Anderson. Obrigado a todos da Rádio Senado. É sempre um prazer participar do programa. Agradeço o convite. O livro surgiu de um desejo meu, né, ali em torno ali de 2017, 2018, de trazer para uma história que fosse um drama, uma ficção, parte dos temas que a gente vive hoje, que a gente vivencia. Eu não digo nem só temas aqui no Brasil. Então, são temas, acho que o mundo vivencia, né? São temas que estão muito presentes aí, principalmente nas redes sociais. Então, eu queria retratar, principalmente, a minha angústia em relação a temas como homofobia, misoginia, racismo, questão de armas e tudo mais. Então, eu queria trazer esse caldo aí para um drama. Então, sair um pouco daquela questão de que esses temas, né, muitas vezes são abordados em livros técnicos, em artigos, né, enfim, né, artigos de opinião e tudo mais, e trazer isso para uma literatura com personagens. Então, tentei retratar um pouco desse nosso tempo. Eu acho que é uma história que representa muito o tempo que a gente está vivendo. E ninguém melhor, na minha opinião, do que retratar o cidadão de bem, que, na minha opinião, já era um personagem pronto. Pelo menos para mim, já se afigurava muito pronto. Então, esse é o personagem, em tese, o personagem principal da história.
Na apresentação, o Sérgio Abranches escreve: há temas que não cabem por inteiro nas frases frias dos analistas. Um deles é esta polarização carregada de ódios que divide famílias, amigos e a sociedade brasileira. Maurício Gomide, exímio contador de histórias, penetra no íntimo dessa vida nervosa para examinar seus meandros afetivos e buscar os cidadãos de bem. Esses cidadãos de bens que o livro retrata, esse personagem, eles estão em torno da gente. Você se baseou em alguém específico para compor os personagens ou eles são miscelâneas?
Não foi, né, especificamente nenhuma pessoa, até porque eu acabei trazendo para esse personagem uma visão até um pouco estereotipada, de uma forma consciente. Ele é um personagem misógino, homofóbico, racista, né, muito raivoso, personagem pró-armas e tudo mais. Eu acho muito difícil encontrar alguém que seja exatamente tão pernicioso quanto é o Roberto, que é o personagem principal.
Tão exagerado quanto ele é, né?
Isso. Eu quis trazer alguém bem exagerado, até para que o leitor, ao final da história, que por mais que em alguns momentos seja tenha uma leitura carregada, que ele saia com uma sensação, na verdade com duas sensações. Primeiro, eu não quero ser essa pessoa, e segundo, existe uma certa esperança de que as coisas podem ser melhores, como de fato a história traz. Apesar de mexer com todos esses temas, e muitas vezes de uma forma pesada mesmo, mas ele, no final das contas, deixa uma mensagem positiva, que é possível a gente viver aí num mundo de mais tolerância, mais respeito, né, com as diferenças. E eu frequentei muitas comunidades, né, caixas de comentários de certas comunidades onde essas pessoas estão e onde esse cidadão de bem se encontra. Então, eu acabei juntando tudo. E é assim que a literatura funciona, né? Você busca referências em vários lugares, junta tudo aquilo e cria um personagem novo, que é o caso desse personagem, que é o Roberto.
Durante o seu processo de pesquisa, alguns autores dizem que durante o processo de pesquisa, às vezes, a pesquisa impacta muito a sua própria personalidade, o seu ser, as próprias emoções, ao ver todas aquelas realidades, principalmente quando tratam de temas fortes, como é o caso do Cidadão de Bem também. Essa pesquisa te afetou também?
Eu acredito que sim, foi um processo um pouco difícil, doloroso de escrever a história, mas a história ela é contada sob o ponto de vista de 9 personagens, né? Dos quais nem todos têm essa característica de ser um cidadão de bem. Então, havia alguns momentos durante a escrita em que, quando eu estava escrevendo no ponto de vista de um personagem que é contra tudo isso, aí a história ficava um pouco mais leve, né? A própria pesquisa é muito difícil a gente não se afetar por isso, porque quando você está, por exemplo, no ponto de vista daquele personagem e muitas vezes que pensa coisas com as quais você não concorda, você precisa escrever de uma forma que seja crível, né? Que as pessoas, né, naquele momento em que estejam lendo aquele ponto de vista daquele personagem, elas de fato acreditem naquilo que o personagem coloca. Então, mas acho que essa é a grande beleza de se escrever, né, de se mexer com literatura, de quando você se propõe a escrever um livro, isso, é você viver os diversos personagens como se estivesse na pele deles mesmo.
O autor desse livro está conversando com Maurício Gomide, autor de O Cidadão de Bem. Maurício, conta pra gente como estão sendo as reações ao seu livro. Muita gente na internet tem elogiado, tem dizendo que o livro é intenso, é necessário. como você tem visto essas reações? Tem aparecido reações negativas também?
Olha, enfim, por enquanto o livro, né, praticamente teve só reações positivas. Eu acho que as pessoas que estão se conectando inicialmente com o livro são pessoas que já se conectam com o tema do livro. E o que tem me trazido uma sensação interessante, que eu até imaginava que isso pudesse acontecer, que é o livro por si só ele viralizar, no seguinte sentido: as pessoas estão lendo e estão recomendando o livro. Eu acho que isso é interessante. E recomendando com esses comentários: olha, é um livro necessário, que eu acho que é uma palavra muito forte no bom sentido, né? O livro necessário é um livro que ele é intenso em vários momentos. Em alguns momentos é uma leitura até certo ponto indigesta, né, quando se está na pele do cidadão de bem, mas e acho que até por isso que é necessário, que é para a gente enxergar, a gente se colocar na pele dessas pessoas e ver como é ruim ser assim. Enfim, então estou bem feliz com a repercussão. O livro não saiu há muito tempo, o livro saiu no finalzinho do ano passado, então a gente ainda está coletando isso, mas as reações têm sido muito positivas. Eu acho que ainda vai dar muito pano para manga aí a história.
Falando um pouco do desenvolvimento do livro, uma coisa que chama atenção é que a gente não tem somente um protagonista principal. A gente tem um cidadão de bem que domina ali boa parte da narrativa, mas como você disse antes, são 9 personagens que têm uma participação ativa ao longo das páginas, né? Ao longo dos capítulos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos. A gente pode até dizer que tem poucos personagens coadjuvantes, todos têm uma função ao longo da trama e vão caminhando juntos até o final. Foi difícil trabalhar assim?
Foi, porque quando você, né, escolhe trabalhar com um ponto de vista, é mais tranquilo, porque você está o tempo todo investindo naquele personagem. Nesse caso, né, o livro ao todo ele tem 9 pontos de vista. Ele é contado, a história, em suma, sem spoiler, né, são duas famílias, né, duas famílias de classe média, muito parecidas. Uma família que tem essa característica de ser meio cidadão de bem, né? O chefe da,
né,
família, a esposa, mais tradicional, e uma outra família que é o oposto disso. E essas duas famílias, elas vão se entrelaçando, as histórias vão se entrelaçando, a história abre com um tiro, né? E toda a história ela é entrecortada por um inquérito, né, pelas páginas de um inquérito, onde vão sendo dadas pistas de quem deu e quem levou esse tiro e em quais circunstâncias. Então, a ideia é que o leitor acompanhe a história desses 9 personagens, 8 ou 9 personagens, tentando desvendar quem deu o tiro, quem levou o tiro e por que isso aconteceu e tudo mais. Então, de fato, foi difícil escrever, porque eu precisava não deixar nenhum dos personagens ao longo da trama que ele caísse. Então você precisa entender o arco de cada um desses personagens e eu nunca fiz isso. Eu utilizei, por exemplo, uma planilha no Excel, colocando cada capítulo, quem era o ponto de vista, o que estava acontecendo, e diferenciando por cores e tudo mais, para que eu mesmo não me perdesse nessa trama, né, nessa construção, justamente para aquilo que eu falei, para deixar que todos os arcos, né, de todos os personagens, eles tivessem aquele gráfico crescente, e as coisas fossem acontecendo, para que quando chegasse lá no final, houvesse a resolução de todos eles. Então, acho que foi um bom exercício também, né? Quando a gente começa a escrever uma história, essa é uma decisão. Eu vou escrever, né, com pontos de vista múltiplos, né? Vou escrever em primeira pessoa, em terceira pessoa. E, na verdade, a história pede isso. Neste caso, pela trama que eu montei, eu precisava que fosse dessa forma. E acho que foi um exercício interessante.
Você já tinha feito algum exercício assim de escrita de algo mais na linha de policial, de suspense, como é o Cidadão de Bem?
Não, eu não. Esse, na verdade, é meu primeiro. Assim, na verdade, todas as minhas histórias sempre têm um mistério, que essa é uma confusão que as pessoas fazem de suspense e mistério, né? Não, sempre há um mistério, algo a ser revelado, e a história vai sendo conduzida para uma revelação lá no final. Que é como eu escrevi esse livro. Só que ele tem um pouco de suspense, esse mistério é um pouco mais aprofundado, por conta disso. Na primeira página, página já aparece um tiro. Então, a ideia era que o leitor fosse seguindo a história para tentar desvendar isso. Nunca tinha escrito nada parecido, mas achei muito interessante, gostei, né? Eu não sei como é que virão os próximos livros, mas eu acho também, particularmente, acho que o escritor, ele não deve ficar muito preso a um formato só, a um modelo só. Eu gosto de experimentar, e enfim, pode ser que próximos livros venham também com essa pegada aí.
Interessante, e então abre espaço para a minha próxima pergunta, que é: sempre que um escritor fecha um livro, ele abre uma outra página ou uma outra página em branco. Você já começou a escrever alguma coisa? Já tem alguma outra ideia?
Tenho, né? É interessante porque quando o livro sai, né, às vezes as pessoas não têm muito essa noção, porque não conhecem como funciona o mercado. Quando o livro é lançado, por exemplo, o livro foi lançado ali em dezembro, eu já tinha entregue para a editora ali em agosto, setembro. Então, ou seja, já desde então, e se a gente for pensar agora, já são aí 6 meses, mais ou menos, as histórias vêm. Claro que também durante a escrita do livro, outras histórias vão chamando. E eu sempre abro um arquivo separado e eu vou jogando ali possíveis ideias. Então, eu estou hoje com 2 ideias, eu estou tentando selecionar qual é a melhor e qual é a história. Porque para mim uma coisa muito interessante é o seguinte: qual é a história que eu pretendo passar os próximos 2, 3 anos? Então, essa é uma escolha muito interessante, porque você tem que falar, bom, né, quais personagens eu quero acompanhar daqui a nos próximos 2, 3 anos? Qual tema vai me interessar durante todo esse tempo? Porque o processo de escrita, ele é longo, né? Então mas enfim, eu tô com essas 2 ideias e tô em momento de escolher para que lado vou. Vamos ver.
Tá certo, então. Maurício Gomid, obrigado pela sua presença aqui conosco no Autores e Livros. E como eu sempre digo nas entrevistas que a gente faz, a casa tá aberta. Quando você tiver coisa nova, por favor, volte, venha conversar com a gente.
Muito obrigado a você, Anderson, a todos da Rádio Senado, e estou sempre à disposição, só me chamar. Um grande abraço.
E chegou a hora da poesia do Encantos de Versos com Marluce Ribeiro, que hoje nos traz a poetisa Vera Lúcia de Oliveira.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você a premiada poetisa Vera Lúcia de Oliveira. Natural de Cândido Mota, São Paulo, Vera Lúcia vive na Itália desde 1983, ano em que estreou na poesia com o livro A Porta Range no Fim do Corredor. Em 1989, publicou Geografia d'Ombra. Em 98, Tempo de Doer. A Chuva nos Ruídos veio a lume em 2004. Em 2005, Veralano. E em 2006, No Coração da Boca. Deste, selecionei para você os 3 poemas de hoje. Vamos começar com A Arrumação. Construir uma casa é como pôr ordem no mundo. Arruma um tijolo, ele fica onde eu ponho. Sou eu que escolho o tijolo, eu que assento a massa. Se pudesse também que tudo eu pudesse arrumar, não ficava com essa apertação na alma não, moço. Eu arrumava o mundo, que Deus me perdoe, até melhor do que ele. Também em 2006, Vera Lúcia de Oliveira publicou Entre Junturas dos Ossos. Suas últimas 5 publicações poéticas foram premiadas, em reconhecimento à contribuição para as literaturas brasileira e italiana. E agora você ouve o poema Pedido. O pai raivou, me botou para fora, só vim para pedir 1 quilo de arroz, 1 pouco de feijão, não incomodo, não quero ver o menino. Ele agora tem outra família, outra casa. Eu fico feliz que ele possa crescer sem saber que eu sou a mãe dele. Os poemas de Vera Lúcia de Oliveira têm sido traduzidos e divulgados em diversos países, como Estados Unidos, Espanha e Portugal. Ainda do livro No Coração da Boca, de 2006, ouça os versos de O Corpo. Lavava o corpo dele com a alma nas mãos, ia tateando a carne fria que tanto amara e odiara. Agora nada mais ficara, senão aquela pena nos músculos inertes, que tanto ela vira vibrar e arfar, de prazer e dor. Na música, quem fala de dor e despedida é Nana Caymmi, ao interpretar canção de Fátima Guedes, Rosane Lessa e Djalma, intitulada Chora Brasileira.
Procissão do Senhor morto, que morre outra vez agora. Um homem enxugou seu rosto, outro observa e chora. As mulheres vão seguir, queimando os dedos na cera. Chora brasileira, chora carpideira, e chora. Procissão do Senhor morto, a dor de um passo tão lento seu rosto, outra lhe deu alento. Ver a face de um filho mista de sangue e poeira. Chora brasileira, chora carpideira. Procissão do Senhor morto, que morre outra vez agora. Enxugou seu rosto, outro observa e chora. As mulheres vão seguir, queimando os dedos na cera. Chora carpideira, e chora. Procissão do Senhor morto, a dor de um passo tão lento.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe com dicas de assuntos, críticas, elogios pelo WhatsApp 619-8611-9591. Mande também a sua dica de leitura, vale tanto mensagem de texto quanto de áudio. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.